Ora então, cá estamos neste episódio 8 louco, atrasadíssimo, de uma idiotice que vai pegada num idiota que vai pegado com nada. Epá, saudades de gravar isto, não é? Na hora começou, mas saudades de estar aqui neste cenário de quarto. Mas giro, por acaso estava antes de gravar o podcast, estava aqui, pá, já tinha tipo isto escrito, pá, há um mês, não, um mês também não, mas já tinha escrito há umas semanas, uma, 2 semanas. Epá, e faltava-me só estar aqui, ter o tempo e ter a cabeça de chegar, gravar e estar aqui a falar. Pá, giro. Antes de começar aqui com ditar louco, dita louco, pá, estava ali a encher a garrafa d'água, garrafa d'água, e estava a pensar, pá, vou-me referir aqui à garrafa d'água no início do podcast e tal, como é que eu vou falar? Fazer um golinho de água, não sei. E depois começo a perceber que todas as expressões relativas a beber água, ingerir água, ou que seja, tipo, outras cenas também, mas é um penalti, é um golo. Tipo, isto remete ao futebol e futebol e não só vá. Mas é bué estranho, porque eu nunca tinha reparado isto. Não sei se vocês já tinham reparado nisto, mas. Tipo, duas expressões que mais usamos quando não estou aqui de gargantinha seca, mas estamos aí. Epá, bué giro. Porque agora vou começar a dizer, tipo, pá, vou ali mandar aí um livre de água, mandar aí um lançamento lateral de água, mandar aí um canto de água. Canto de água colava muito bem. Vamos aí começar a usar a expressão. Olha, dá-me aí um canto de água. Giro. Então, o ditado que aqui trago hoje. Pá, nada de especial. Por acaso, vou já dizer nada de especial porque também é difícil escolher os ditados. Porque às vezes há ditados que é. Ah, pá, sim, é giro, mas o que é que eu vou falar sobre ele? Pá, e o que eu trago hoje é um ditado que é: apressado come cru. E acho que é mais um daqueles que fala por si só. Ou seja, pá, uma pessoa que quer andar muito rápido nunca vai aproveitar os momentos ao máximo, né? Acho que isto também não é preciso uma grande mente para ver uma coisa dessas, né? Mas também queria pegar aqui numa parte que é apressado como cru, ou seja, querer fazer as coisas muito na reação, ou seja, fazer tudo rápido, tudo quase. Lá está, é mesmo na reação. E por acaso, uma coisa que fui pensando e fui aprendendo mais, sei lá, nos últimos tempos, ou nem só, pronto, que fui aprendendo, pá, ao longo que ia fazendo cenas, pá, lidando com cenas. Que a reação nunca é a melhor resposta para nada, quase. Aqui garganta seca outra vez. E é tipo, lá está, a reação nunca é a melhor resposta. E o que é a melhor resposta? É às vezes deixar passar. Pode ser uma cena que. Pá, há cenas que não dá, se calhar, para deixar passar, mas. Ou seja, em vez de deixar. Em vez de reagirmos, tipo, tentar absorver a cena, porque o tempo é. Pá, agora parece que estou bem em filosofia, mas o tempo é uma cena que nos muda a perspectiva das cenas, ou seja, coisas gravíssimas que nos aconteceram antes, depois, passados uns tempos, é um momento, tipo, para nos rirmos. E isto tem boas reações, seja pânico, medo. Boas emoções que a dada altura sentimos Depois, passado um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, depende também da gravidade, né? Mas o tempo acaba sempre por aliviar e dar-nos outra perspectiva. Portanto, eu acho que lá está, reagir nunca é, ou quase nunca é. Para mim, acho que nunca é, mas pode haver casos que quase nunca é tipo a melhor resposta que podemos dar. Vou aqui só mandar um canto d'água. Está canto cobrado e foi golo. Passamos aí aos temas. Os temas livrinhos. Temas livrinhos de bolso. E pá, trago dois episódios que já me aconteceram, ambos há bué da tempo. Mas pronto, anotei logo porque sabia isto vai dar bom conteúdo para podcast ou boa história para podcast, ou pelo menos acho eu, né? E pronto, um deles foi. Estava de barbeiro. Isto já foi no verão, já. Estava de barbeiro, ali, a cortar o cabelo. E antes de entrar aqui na história, sempre. Barbeiro é boa, é aquela cena de. Primeiro, aqui temas que se... relacionado com barbeiro podemos dividir para muitos lados. Um deles é quando é que. Para gajos, quando é que passa de ir ao cabeleireiro para ir ao barbeiro. E é sempre giro esta transição e depois arranjar um barbeiro e onde é que cortam melhor, onde é que dão aquele toque melhor. Pronto, não vou aí fazer publicidade ao barbeiro onde eu vou, mas que por acaso foi, não sei se foi a primeira ou não, que fui depois de fazer troca, substituição aí, cabeleireiro barbeiro, que já nem sei que idade é que foi, mas whatever, também não é relevante. Pronto, então, estava no barbeiro. E ir ao barbeiro é sempre uma experiência de. E ainda o Covid trouxe uma cena bué fixe do barbeiro que é marcar. Epá, isso é a melhor cena de sempre, porque eu antes para ir ao barbeiro tinha de ir para lá, tinha de tentar perceber qual é que é a hora onde vai estar menos gente, porque aquilo era tipo por ordem de chegada. E isso é horrível. Epá, porque perdemos bué de tempo. Perdemos bué de tempo, depois estamos só lá a existir, a ver tipo outras pessoas a. Tipo cabelo a cair. Em todo lado. Pá, e acaba por ser sempre. Acabava por ser sempre estranho. E agora com Covid, até de Facebook, estamos de Facebook, tal, está lá os horários, é só escolher que tipo de corte é que é, chega a hora e tipo. Agora há muito menos gente lá dentro do barbeiro, portanto no máximo estou eu e outra pessoa a cortar e normalmente agora até costumo estar só eu com o barbeiro. E depois os barbeiros têm uma cena que é um bocado uma geração de taxistas, não é? Acaba por ser mais jovem, há traços mais jovens, as pessoas são mais jovens, mas para aquele fazer conversa, então, e agora está sol, está fixe, para esplanadas, não é? Pá, aquele na praça tem andado cheio, não sei o quê. Pá, portanto. E depois há piadas muito rebarbadas, pá, e acaba por ser uma experiência. Que às vezes é muita cringe, mas outras saímos lá, sai de lá, tipo, o que é que aconteceu? Ou seja, acabo por ganhar a experiência de ir ao barbeiro, não é só ir cortar o cabelo, é sempre passar por momentos cringe, ou às vezes até há surpresas e ouvimos histórias bué da fixe e não sei o quê. Pronto, há sempre esse lado. Mas. Passados não sei quantos minutos, vou então entrar na verdadeira história e aquilo que aconteceu para eu estar a contar isto. Então, estava de barbeiro e ia pagar. Ao que acontece, não há multibanco. Multibanco está fora de serviço, tinha de ir levantar dinheiro, não era muito longe dali, mas pronto, fui levantar dinheiro. E assim que chego lá, aquilo era uma. Acho que é a Caixa Geral de Depósitos, não sei. Pronto, é um. Uma daquelas cenas, daqueles bancos lá, que tem multibanco cá fora e depois dá para ir lá dentro, porque também tem multibancos e cenas para fazer. Cenas relacionadas com dinheiro, pronto. Cadernetas, ou lá como se chama, whatever. Pronto, e venho cá fora, ao multibanco de fora, e não tinha dinheiro. Ou seja, tive de ir lá dentro e chego lá dentro e já estavam duas pessoas na fila, já não sei, irrelevante. Ou seja, estava uma cena de cadernetas, depois estavam dois. Sei lá, multibancos, vá. Num deles estava uma. Uma senhora velhota, uma velhinha, pá, pá, a pagar cenas, faturas, não sei, contas, whatever. A pagar faturas, não é certeza, não é? Mas. E na outra estava até, pá, a andar rápido. Passa uma pessoa, a velhinha ali, tata, tata. Depois chega a minha vez e a velhinha ainda estava no multibanco dela e eu vou ao outro, não tenho dinheiro. E eu fô. Só me resta a opção, esperar que a velhinha saia para eu ir lá. Meto-me atrás da senhora idosa. Epá, e a outra fila continua a andar, andar, andar. Passa uma pessoa, duas pessoas. Chega um senhor, epá, completamente com ar de empresário de. Sei lá, tinha aí um. Tem uma fábrica de fazer tiares e calças de ganga. Não sei, estou só a inventar, mas pronto, estava um senhor tipo, vinha com bué de papéis. E vinha-se que também vinha pagar cenas ou vinha fazer qualquer cena ali que precisava do multibanco. E o homem, tipo, opá, está para aí sempre a passar os papéis e paga um, paga outro, paga outro. E a velhota ali ainda. E o homem vai embora e a velhota ainda ali. E eu já a pensar, tipo, já estressado, porque depois penso: será que no barbeiro pensam que eu me pus a andar? Pá, que isso é uma cena horrível, não é? Pá, imaginem que lhes passava pela cabeça: pá, este gajo será que se pôs a andar? É que eu até sou o cliente regular de lá, mas até que ponto é que eles também conhecem a minha cara lá, né? Porque depois há sempre isto: será que. Eu penso sempre, por acaso, aqui abrindo um parênteses, mas quando lá vou, penso sempre: será que eles ainda se lembram que eu vim cá da última vez? Ou seja, será que lembram-se, tipo, quem é este gajo? Não sei. Que lembram-se, não que se lembram, mas whatever. Pronto, voltando à história, a velhinha ainda lá e eu a pensar: epá, só me faltava agora, tipo, eu estar à espera este tempo todo e nem dinheiro há nesta máquina também. Ou seja, vou ter que ir ao outro lado, nem sei bem onde, nem sabia bem onde, nem sei onde é que havia mais multibancos assim perto dali. Pai, já estava naquele stress de será que estou aqui a perder ainda mais tempo parado? Ao que passado, pá, e alguns minutos, velhinha sai, velhinha passa. Toda a gente a olhar para ela, porque depois já estava uma fila bué da grande, porque eu não era o único a querer levantar dinheiro e só havia ali, né? Meto o cartão e tal, e há dinheiro. Foi ali um grande alívio, mas foi uma história assim um bocado triste de se viver. Não sei, mas trouxe aqui um bom tema, que foi o barbeiro. Segunda história que se passa num supermercado Aldi. E que foi o seguinte. Isto é um total alerta solteirona. Esta história. Yeah, vamos lhe dar um nome e vai, aliás, como nome de tema do podcast depois na publicação do Insta, que é mesmo alerta solteirona. E o que acontece é o seguinte. Estava numa fila de supermercado. Ou seja, eu estou-me agora a lembrar de uma história que até já foi há um tempo, mas que efetivamente ainda fica um bocado. Pá, nem sei expressar, mas vou só contar a história. Estava numa fila tipo para pagar, bué da poucas cenas, de certeza, no Aldi, e estava uma mulher à minha frente. E pronto, como Gonçalo diz e como people que me conhece sabe que, epá, eu só curto, eu adoro ir à rua só para analisar pessoas, ou seja, só para ver como é que elas estão a reagir às cenas tipo à volta delas. Para mim é o meu melhor. Meu hobby preferido é isso, é estar só a ver. Só no meu canto, só a ver. Pronto, e está. Aí essa solteirona. Pá, não sei que idade tinha, mas vou mandar para os 40 e muitos 50. 50. Porque depois não sei, porque depois solteironas até podem ficar com um ar mais velho do que se calhar são. Pronto, também já estou aqui a ser mau, né? Mas pronto, estava eu na fila. E está a mulher, tipo. Primeiro alerta que me vem logo é cheio, o tapete cheinho de comidas tipo para gatos. Ou seja, aqueles enlatados, pequenos quadrados, típicos de comida de gato. Pá, bué. E depois tinha uma cena de areia, acho eu, não sei o quê. E depois, sei lá, empregada, nem sei bem como é que se chama agora. Pronto, a pessoa que está tipo a passar os códigos de barras. Começa a passar os códigos de barra, não sei o quê, e a mulher. Nem consegui perceber na altura o que era, mas a mulher tipo diz qualquer coisa para essa empregada. E porque precisava trocar qualquer coisa, mas de uma forma muito fria mesmo. Pá, estranha, estranha, honestamente. Epá, eu fico logo naquele momento que me estou a sentir ali a mais naquele espaço, não é? E acho que depois a mulher vai embora, vai buscar outra cena, porque acho que tinha eu acho que era um produto que estava tipo, pá, um bocado amolgado, mas nem estava aberto nem nada, acho que era uma cena assim. E a mulher muito fria, muito arrogante, muito, pá, não sei, estranho mesmo. E isso para mim é outra alerta solteirona, né? Okay, vamos aqui pensar no conceito de solteirona. Solteirona é uma pessoa que já está no seu caminho descendente de curva de vida e que escolheu, ou não sei, pronto, viver sozinha e ter tipo seu espaço. E que podia nem ser solteira nesta mulher, mas tudo me indicava que sim, ou seja, comida de gato, ser antipática, ser fria. Né? E ainda há mais coisas que me vão ajudar nesta teoria. Pronto, depois a mulher vai pagar, não sei o quê, e depois pega nos sacos e bada, não diz nada. Eu acho que aquilo foi à noite, mas é irrelevante, não diz tipo um boa noite, um boa tarde. Pá, isso para mim é aquelas que me deixam mesmo. Ah, não. Olha, aqui e-mails a chegar, tirar aqui o som, mas. Hoje estou bem natural. Hoje não vou fazer cortes, vou deixar só. O que errou, errou, o que foi, foi. Depois, a mulher não diz nada e eu baso e vou entrar no carro. Ao que, obviamente, que Destiny me mete nestas situações também. O carro estacionado ao meu lado era o dessa mulher. E o estacionamento ainda é bastante grande. Pá, relativamente grande, vá, para. A probabilidade da senhora estar ali ao meu lado ser pequena. Ao que eu, obviamente, olho assim de canto de olho e vislumbro a bela solteira. bela solteirona, não, mas a senhora mulher solteirona com o talão na mão, para a cara bué fechada, bué trancada, bué fria, pá, não sei, faz-me impressão. Tipo, adoro este lado da empatia de perceber e de nem estar a dizer isto a julgar, é mais tipo a comentar efetivamente a atitude das pessoas, desta pessoa neste caso, mas tipo com. Eu acho que estava tipo a verificar se os preços estavam certos com aquilo que ela tinha pago, ou seja, estava com o talão numa mão e estava com uma revista, acho eu, acho que do Aldi. Na outra, e tipo a folhear, e eu só imaginava tipo ela estar a fazer aquilo e o som, ou seja, o som de fundo quando ela chegava a casa é mais isto: o som de fundo quando ela chegava a casa, eu imagino, bué, esta senhora a chegar a casa, a abrir uma lata de comida para gatos, a virem de repente 20 ou 30 gatos a correr para cima da lata e ela tipo a continuar a abrir latas e a deitar para o chão e aquilo tudo já é verdade, e ela. Já a deprimir e a meter Nickelback, aquela do Here Without You. Ou seja, estão gatos a comer, está a mulher a deprimir e de repente o som de fundo está Think About You, baby. Opa, eu só imaginava isto. Eu entrei no carro e eu, não. Peguei logo no telemóvel para escrever tudo. Porque veio-me mesmo na altura esta ideia tipo, dela ouvir esta música de fundo e daquilo bater tudo certo com um alerta solteirona completo. Pá, não sei se vocês têm mais alertas solteironas ou mais características, mas, pá, mas para mim este é mesmo real. Pá, depois, já fora de temas de life. Epá, o corta-unhas é uma cena que me deixa um bocado. Sempre me deixa um bocado chateado. Nem chateado é. Sempre fiquei um bocado estranho. Eu olho para um corta-unhas e porque é que o corta-unhas tem um formato inverso? Tipo, tem a curva para o lado inverso de cortar as unhas. É que às vezes. Epá, há uns que até dá para cortar facilmente. Epá, mas há outros que depois as unhas ficam tipo. Parecem montanhas. Faz tipo um bico para aqui, depois uma curva, outro bico, curva, outro bico. Epá, não devia haver aí um mecanismo qualquer, um corta-unhas qualquer, que se ajustava, tipo uma placa, olha, boa ideia de negócio, mas que se ajustava à unha, ou seja, encostávamos assim ao dedo, aquilo esticava ou comprimia ou encurvava mais ou não, e tipo, cortávamos a unha perfeita, numa curva perfeita, pá, e sem andarmos tipo aos toques, 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 tipo, ia fazer remendos aqui e ali, pá, não era muito mais fácil. Não sei. Pá, claro que isto também não há de ser fácil, mas. Pá, mas é estranho ser no. Tipo, a curvatura ser. Primeiro, tão grande e segundo, tipo, para o lado errado. Ou seja, para o lado errado, não. Porque, obviamente, se tivesse virado para a unha, depois aquilo também não cortava bem, mas. Estão a perceber, né? É um bocado estranho. Olha, vocês sabem qual é. Ou, pelo menos para mim, isto. Quando me lembrei disto, obviamente que era. Qual é o cúmulo de ser forreta? Pensem aí, parem aí, podcast à vontade, não? Eu também espero aqui, não vou embora. Pensem aí, yeah. O que é que acham que é o. É pá, aquela cena que é mesmo. Esta pessoa é mesmo forreta. Epá, ao máximo. Epá, não é o boi, é uma pessoa, e não sei se isto existe, mas de certeza que existe. Uma pessoa que compra bolas de Berlim tipo. Antes de ir para a praia, vai a um supermercado comprar bolas de Berlim para depois levar para a praia. Não é? Pá, eu acho que é. Eu acho que é. Pá, se vocês não acharem também. Pronto. Mas não vamos fazer uma grande discussão, mas para mim, isto é. Depois passar aí para uma recomendação que, pá, já vem um bocado tarde porque. Já saiu há algum tempo, mas é o álbum de Mike Eleven. Pá, efetivamente, Mike Eleven, grande álbum. Que grande álbum. E esta recomendação não vem sozinha, porque vou puxar aqui uns temas sobre isto, que é. Ou seja, saem músicas. E algumas músicas são feat com outros artistas, com outro, pá, não sei, com outros artistas. Imagino no álbum da Mike Eleven, ele tem lá participações da Bárbara Bandeira, que by the way, que grande som! E Bárbara Bandeira está muita, muita fixe no som. E depois com T-Rex também, que pronto, é T-Rex. E não é bué estranho pensar do lado da música. Tipo, esses feats, esses artistas que estão, que fazem feat com alguém, que fazem uma música com alguém, estão sempre dependentes que essa pessoa queira lançar o som para aquele som sair. Ou seja, imaginem, vocês são artistas, fazem um som com Richie Campbell e Richie diz, ok? E imaginem que vocês, pá, fazem ganda som. Imaginem até que para vocês foi o melhor som que fizeram na vida. Imaginam, tipo, o Richie chegar e dizer-vos assim: pá, mas isto só sai ou para o ano ou daqui a 2 anos. Epá, não é? Não é bué da estranho? É bué estranho pensar neste lado da música de artistas estarem dependentes de outros artistas, se calhar para fazerem, ou seja, queriam um bué lançar, mas estão completamente dependentes de outra pessoa. Porque o som não é deles, eles estão só ali a dar um. Pá, umas barras. Umas barras ou uma participação, vá. Isto também porque Plutónio, quando esteve aí na queima, queima, barra latada, barra festa académica de Coimbra, lá na parte da conferência de imprensa que eles fazem antes ou depois? Já nem sei. Acho que foi depois. Acho que é depois, já. Ou não? Pá, não sei. Pronto, também irrelevante. Mas perguntaram-lhe se já tinha mais músicas feitas e não sei o quê. Ao que ele responde que já tem o próximo álbum feito. Ou seja, ele lançou um álbum há pouco tempo, lançou uma trilogia há pouco tempo e já tem o próximo álbum feito. Ou seja, e que ele disse que ainda não ia sair já. Ia sair se calhar para o ano, ou seja, 2022. Mas que ainda não tinha data, ou seja, ele tem um álbum feito, de certeza que tem participações com mais gente, né? Ou seja, essas pessoas estão completamente dependentes. Epá, não sei, é bem estranho pensar neste lado da música, mas já, vamos aí terminar com. Já passamos aqui largamente. Largamente não, mas já passámos os 20 minutos de pó de idiota. E o preferias deste episódio não é. Pá, não é macabro, como alguns já foram. Mas acho que é simples e. E pode parecer simples ao início. Pode parecer fácil de responder ao início, vá. Mas depois, pá, eu acho que acaba por ser um bocado difícil. Ou seja, é o seguinte dilema. Preferiam. Agora estou com uma voz bué grossa. Vamos fazer assim. Não, não consigo. Preferiam ter alergia ao sol. Tipo, 15 minutos de exposição era o máximo que vocês conseguiam. Pá, num mês, vá. Ou seja, imagina, apanhavam 15 minutos de sol. Pá, e. Pá, a vossa pele começava a desfazer-se praticamente. Vamos imaginar assim. Ou nunca mais ouvirem música na vida. Ou seja, serem surdos. Havia um filtro nas vossas orelhas que cortava todas as ondas de música. Tudo o que fosse relacionado à música, pá, vocês não ouviam simplesmente. Ou seja, nunca mais música. Ou. Não é nunca mais sol, mas acaba por também levar a um. Pá, tem sol, mas, não é? Mas já. Estamos aí com episódio número 8. Quero ver se chego ao 10. Pá, mais depressa. Não deve. Se calhar ainda sai mais um este ano, vamos ver. Não vou prometer porque já sei que depois é sempre uma inércia complicada porque quero que seja natural o suficiente para. Para chegar aqui na boa com as cenas, com temas que curto e portanto não prometo nada, mas posso dizer que vou tentar. Posso dizer isso também. Fazer um reparo que é pá, estou a pensar e vou aqui desabafar em primeira mão. Estou a pensar fazer uma página de uma página, uma conta de Instagram, ou seja, mais uma. Uau, vou virar Instagrammer. Mas uma página bué simples com cenas de. Imaginem foto de artista e tipo uma barra desse artista, pá, mais virado para rap, porque é aquilo que eu ouço mais. Hip hop Tuga e. Pá, e é aquilo que eu ouço mais. E depois barras tipo que eu tenha curtido, pá, barras clássicas que já toda a gente conhece quase, mas cenas simples. E deixo aqui um pormenorzinho mesmo a fechar, que o futuro deste podcast também irá passar um pouco por aí, um pouco pelo senhor hip-hop. Mas isso são cenas para a próxima temporada. Já deixar também que esta temporada está perto do fim. Tenho cenas pensadas, porque eu posso não estar a gravar, mas penso muito sobre aquilo que quero também levar, porque acaba por ser um projeto que, pá, não me estou a dedicar, obviamente, aqui a 100% para lançar cenas regularmente. Ou seja, não me quero também forçar a fazer só para ter mais pessoas a ouvir. Pá, isto acaba por ser o dilema do início, mas a regularidade traz pessoas, traz massas em tudo. Portanto, também lá está. Quero que saia natural e também o conceito e a envolvência que esta temporada. Vamos lhe chamar a temporada que também está a ter e e o tempo que também já passou, ou seja, quase 1 ano de podcast, obviamente que se calhar os conceitos e as cenas que trago também podem ser mudadas, há novas ideias, há novas cenas a explorar, e acho que também é um bocado por aí. E não me vou alongar mais. Bebam muitos cantos d'água, tenham um feliz Natal, vosmecês e vossas famílias. E estamos aí até ao próximo episódio. Hasta la vista, baby! How you know, man? How you know, man? How you know, man?